aulas cria.
Planta faz isso, véi?
O Brasil tá lascado. Não vem do lixo pra perder pra bascula, meu amor.
Então você pode ser Carol com cabraba lá fora, mas...
Olha ela!
Qualquer coisa me bota no paredão.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Vamos, galera, mulheres!
Eu juro pra vocês que eu queria muito vir aqui com outro tipo de sentimento no meu coração. Mas não dá. Não dá, gente, porque quando a gente acha que as coisas vão melhorar, elas não vão melhorar. Então, assim, o que eu digo pra vocês?
Não sei!
A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que Fernanda e a sua nova versão de 127 horas nunca estiveram errados, entendeu? É só isso. Eu acho que vocês já devem imaginar que quem tá aqui hoje é a Amy, né?
Emiliana, é você!
A gente começou essa introdução com apenas ranço e sentimento negativo no coração, então sou eu. Oi, gente. Olá, queridos e queridas ouvintes. É isso. É o que temos para oferecer nessa reta final de BBB, porque assim, ó, vocês já sabem do que eu vou falar hoje, a gente já sabe que a internet só fala disso, eu acho que no fundo essa pessoa atingiu o objetivo dela, né? Se ela queria que as pessoas falassem dela, ela tá conseguindo, porque, nossa senhora. Mas vamos começar a falar do episódio dessa quinta, porque... Foi um dia movimentado porque a gente tá em semana turbo, né? Então, quinta-feira é dia de prova do líder, mas também foi dia de eliminação do paredão que a gente formou na terça. E assim, eu vou falar direto o resultado do paredão, porque, né, perdemos MC Bin Laden. Com 80% e alguns quebrados ali. Vou dizer pra vocês que achei que a rejeição ia ser maior, porque, né, Bin Laden teve os confrontos direto com o Davi, e a Davilândia não dorme, né, em serviço. É tipo, não sei se vocês... Vou fazer um TBT horrendo aqui. Não sei se vocês lembram da galera do Doc Shoes do ano passado.
Que nojo.
Acho que deve ser parecido aí com esse pessoal.
Eu não acompanho o Big Brother, mas eu tava ouvindo essa conversa no carro. Tem um cara que é mais abastado lá, me parece, tem mais dinheiro. Ele montou uma fábrica de computador para mandar mensagem para votar nele.
Mas é uma coisa que eu percebi ali... Ai, cara, olha, Boninho, você errou tanto nessa edição. Sei lá, não sei nem o que te dizer. Eu acho que aquela conversa que rolou no confessionário quando o Davi queria sair e aí o Boninho fez a primeira intervenção dele no jogo, a gente não sabe... O que ele falou pro Davi naquele confessionário? Só que assim, tá chato. Isso deixou essa e outras decisões que a produção tomou, deixou o jogo uma coisa assim, muito óbvia e chata. Porque eles nem se surpreendem mais com o resultado das coisas, sabe? Ontem, quando o Tadeu anunciou a saída do Bin Laden, foi uma coisa meio...
Foda-se!
Gnomos já estavam assim... É... A gente já sabia.
Classe desunida!
Fadas já estavam também. Ah, poxa, Davi saiu, não teve aquela emoção. Não teve uma coisa de, oh meu Deus, escapamos, oh meu Deus, um aliado. Não teve nada disso, sabe? Então, assim, obrigado por nada, sabe, Little Bonnie? Esse ano, olha, pelo amor de Deus.
Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
A gente começou com o VT do Paredão ali. E, gente, lembrei de uma coisa vendo esse VT. Que, cara, eu não sei se vocês lembram, mas a gente gostava do Bin Laden no começo do jogo. A gente tinha ali uma esperança no Bin Laden, inclusive uma esperança de que ele jogasse com o Davi.
É verdade.
Será que, se ele tivesse jogado com o Davi, as coisas seriam diferentes pra gente hoje? Será que... Será? Tenho muito serás na minha cabeça, assim, sabe? E...
Será?
Enfim, mas aí teve festa do Top 8, naquele puxadinho claustrofóbico que, meu Deus do céu, eu não consigo entender porque que quando o programa começa a acabar, eles passam as festas pra aquele lugar tenebroso.
É uma hipocrisia generalizada.
Ai, sei lá, sabe? No fundo, eu acho que o nosso erro esse ano foi deixar o bem vencer.
Concordamos!
Talvez, se a gente tivesse acolhido gnomos ali, não sei, né? Talvez eles eram inimigos do entretenimento. Eles eram inimigos do entretenimento. Eles entregavam muita coisa, eles não entregavam nada, mas sei lá, sabe? Fica a reflexão: será que se Giovanna Littlefoot não tivesse quebrado o Littlefoot, as coisas não seriam diferentes?
Reflita um segundo.
Ah, gente, eu tô com muitos pensamentos assim, e o que será, que será? Mas falando nos gnomos, a gente precisa pontuar que eles tinham razão nas reclamações e nas rabugentices deles, porque, gente, pelo amor de Deus, a Beatriz passou o show inteiro do Paulo Gustavo na frente dele, assim, ó, quase, sei lá, segurando o microfone para ele. E ela não sabia uma música.
Meu irmão, na moral.
Ela não cantava uma música. E ela estava lá na frente dele, como se ela fosse a maior Paulo Ricardete da face da terra. Sabe, assim, não dá espaço. Não dá espaço. Olha, oh Deus, por que nos abandonastes? Vamos lá com o caso da banana. Gente, me dá até uma vergonha de ter que contar isso para vocês, porque, sei lá, sabe? Beatriz resolveu que nessa quinta-feira ela ia montar uma roupa tal qual ela fez com as cascas de laranja, só que dessa vez ela ia fazer com casca de banana, dizendo que ela tinha que pagar uma promessa. Não vou comentar. Vou me abster, porque meu advogado não trabalha de madrugada. Enquanto ela estava fazendo, confeccionando esse traje de banana, Davi chegou a avisar, chegou a aconselhar e falar para ela: olha, Bia,
Você foi avisado. Considere isso um aviso.
você foi avisada no caso da outra roupa lá que você quis fazer. E ela: não, porque eu tô colocando só por cima do biquíni e não sei o quê. Aí ela fez, botou lá por cima do biquíni, cortou as cascas de banana, gente. As cascas de banana apodrecendo, galera. Quando ela começou a fazer o VT dela, que ela vai até ali o meio do jardim, de salto alto, biquíni, casca de banana apodrecendo, ela começou a falar, a berrar, né? Que no caso é o que ela faz. Little Bonnie entrou.
Brasil, olha, pagando a promessa aqui, adoro. A roupa feita com a casca da banana. A sainha de franja, só na frente, porque eu não tenho muita casca de banana para fazer. Mas eu revesti todo o meu biquíni, ó, de casca de banana. O brinco é casca de banana. Eita, nós! Olha só.
Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de fruta e deixá-las em contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estalecas.
Ah, lindíssima, perdeu 500 estalecas. E aí, pela punição, como ela e a Alane, né? Pra variar, elas nem tinham saído do outro tá com nada, elas já estavam estreando o vacilômetro de novo. Como elas já estavam estourando de vacilo, a casa foi pro tá com nada, de novo.
Puta que pariu!
Ah, eu sei que o outro tá com nada, quem estourou tá com nada, o vacilômetro foi a Fernanda. Mas assim, a Fernanda não fez, saudades loba, a Fernanda não fez assim, pensado, sabe? Não foi um negócio que ela tava fazendo pra tentar chamar atenção. Ela foi apenas com o copo de bebida dela guardar uma calcinha que ela tava no bolso na festa. Quem nunca esteve com uma calcinha no bolso na festa? Eu não, mãe. Nunca assim, tá? Mas é. O caso aqui é que depois a Giovanna Littlefoot, eles estavam, o resto dos gnomos estavam na academia, e o que a Giovanna Littlefoot falou é completamente certo. Ela tá cheia de razão nessa fala dela. Editor, pelo amor de Deus, põe aí a fala da Littlefoot.
Nada tem peso. Faz tudo que não pode o tempo inteiro. Não adianta falar nada, volta e faz de novo. Gente, não é possível que ela é assim dentro da casa dela, não. Que ela faz uma parada, mas ela fala: Beatriz, não pode. Ela vai lá e faz de novo. Não é possível que ela foi criada desse jeito. Não tem condição uma coisa dessa, não.
Mano, ela não tem respeito por ninguém.
Não, mano, ninguém. Não tem senso
Mano.
de comunidade nenhuma. Não tá entendendo que essas coisas prejudicam os outros, não.
Ela pôs sozinha a casa inteira, não tá com nada praticamente.
É completamente sem noção, sabe? É uma falta de respeito com o coletivo. Porque faz as coisas, não é como se fosse uma criança. Na real, sabe o que é a real, galera? A real zona. Eu tô rindo da desgraça. A Beatriz, esse ano, oh Deus. A Beatriz é o Daniel. Vocês lembram do Daniel, do BBB 20? A Beatriz é o Daniel, do BBB 24. Só que o Daniel ainda era um songo-mongo. Eu acho que eu fui muito errada agora nessa frase. Mas enfim, gente, não vou me desculpar aqui. O Daniel era um janjão, um paspalhão, sabe? A Beatriz não. A Beatriz tá fazendo em busca de atenção. E aí depois fica com aquela cara de... Ai, desculpa. Aí fica chorando. Aí fala que tá com medo, sabe? Tipo assim...
Ah, se fuder, sabe? Chata paca.
E aí depois ela vai pro Sincerão... Meter o dedo na cara das pessoas e falar que estão reclamando da alegria dela. Só que não é sobre alegria. É sobre falta de senso, sabe? E chega a beirar o egoísmo. Porque assim... Só que assim, é um pouco também de vista grossa da direção, né? Porque, gente, demoraram pra dar uma punição gravíssima, sabe? Pelas coisas que ela e a Alane fazem. Só que assim... Ela faz as coisas, não é tipo... Ai, foi sem querer. É que não tá nem aí, entendeu? Não está nem aí. Essa é a questão. É tudo um grande VT ali pra ela. Só que a gente tá cansando de VT. E se você não cansou de VT, não canse aí na sua casa, ok? Que hoje eu estou pistola. E queria reclamar.
Às vezes o ódio é a única emoção possível.
Odeio, odeio, odeio.
Enfim, aí teve lá o VT dos Big Boys. Lá eu também não vou falar disso, tá? Só queria pontuar que não teve nem Corniziane passando de fundo, assim, ó, de figurante. A hora que mostraram o Alegrete. Só isso que eu queria pontuar. Gente, dinâmica da semana. Dinâmica da semana continua turbo. Editor, por favor, faça suas honras.
Daqui a pouco tem prova do líder. Amanhã tem prova do anjo. Mais uma vez, o anjo é autoimune, mas não vai imunizar ninguém. Ainda amanhã, vamos formar um paredão triplo. Anjo autoimune, como eu já disse, o líder empareda uma pessoa e a casa vota no confessionário. Só que dessa vez, a casa vai escolher quem quer salvar do paredão. Então, nesse caso, as duas pessoas menos votadas vão pro paredão. Aí, no domingo, temos mais uma eliminação.
Essa dinâmica aí... Olha, e vamos de prova do líder. Prova do líder era de novo ali, habilidade barra memória. No começo, eu não entendi quando eles explicaram a primeira vez. Fiquei meio alane das ideias ali, esperando que eles fizessem uma rodada teste para entender. Aí eu entendi. O que que acontecia? Eles passavam uma sequência, era uma prova de cerveja, e aí eles passavam uma sequência... De como se fosse um cardápio onde tinha ali a cerveja acompanhada de um petisco, alguma coisa. E aí passava essa sequência e depois eles tinham que adivinhar qual era o número do pedido que faziam no telão. Então, tipo, passou a sequência lá, eles falam: ah, pegue o pedido que tem XPTO. E aí eles iam lá e indicavam qual era o número do pedido. Aí, gente, olha o que esse BBB tá fazendo com a gente. O Buda saiu disparadíssimo na frente, sem errar nenhuma formação de prato ali.
Como um gato!
Eu tava torcendo pra ele. Olha que ponto a gente chegou. Eu tava torcendo para o atual maior adúltero barra paquerador do Brasil. Passei metade dessa edição desconjurando o Buda. Não vi a hora que ele saísse. E aí ele ganhou a prova do líder no top 8, eu falei, graças a Deus. O que que tá acontecendo, sabe? Olha o que que esse BBB tá fazendo com a gente. Mas, eu fiquei, e aí ele acertou todas, gente, o Buda gabaritou na prova. Ele acertou todas e ele virou o líder. E eu fiquei feliz que ele virou o líder, porque ele e a Little Foot, eles estavam tendo essa conversa com o Bin Laden, mas já era assim, uma conversa que eles sabiam que ia acontecer. Todo mundo sabia que o Bin Laden ia sair. E aí ele e a Little Foot chegaram na estratégia de que só iam ficar os dois. Se um dos dois pegasse o líder, eles iam se colocar no paredão, tal qual Fernanda e de César naquela edição lá que eu não lembro. 2010, editor?
Não sei!
Enfim, porque daí, se um deles se coloca no paredão, Começa o Kengarau, começa a ruir o quarto fadas. Porque daí os fadas têm que votar entre si. E aí, meus anjos, o Davi já tá tentando fazer um racha no grupo há tempos, né? Porque ali ele quebra a casa no geral, aí depois ele quebra as amizades, aí ele encontrou um grupo, ele vai quebrar esse grupo, porque o objetivo do Davi é só o prêmio e só jogar pra ganhar o prêmio final e não interessa mais nada, não interessa amizade, não interessa... Eu não vou comentar mais da amizade dele com a Isabelle, porque a amizade dele com a Isabelle tá me dando gatilho de tão assim... Mas aí o Buda provavelmente vai colocar a Giovanna nessa cesta no paredão. E aí tem a dinâmica lá, tem a questão de tipo, ai, quem eles querem salvar, e aí os dois menos votados é que vão pro paredão. Então assim, vai ser, ai, Giovanna... Giovanna vai sair, a gente sabe que a Giovanna vai sair, mas assim, fadas vão ter que votar em fadas. E aí, meus anjos, a gente tem pelo menos aí duas semaninhas de intrigas entre eles. Porque o Matheus já tá meio que transbordando dessa liderança autoritária de grupinho do Davi. A Isabelle tá quase tendo um burnout nessa amizade, porque ele fica cercando ela e trazendo coisas. Eu juro, eu não entendo o que ele quer da Isabelle. Aí pá, fica macetando a menina, aí depois outras pessoas abraçam ela, ele fica falando que tem ciúmes dela, enfim. Isabelle também tá quase burnoutando nessa amizade com o Davi. E a Alane e Beatriz, eu quero mais é que... Enfim, não vou falar, eu vou terminar aqui a edição, porque... Ah, e o VIP do Buda, vocês já sabem, né? Foi a Giovanna. Adianta de alguma coisa eles estarem no VIP? Não, porque eles não estão com nada graças a Beatriz. Uma salva de palmas, Beatriz. Muito bom, tá? Ó. Ai, sabe? Cansada.
Cansada, velho. Eu tô cansada.
Eu tô cansada.
Tô muito cansada. Amiga, tô cansada. Tô muito cansada. Não. Eu fico cansada, jura tu. Eu tô cansada, mas eu tô muito cansada. Do jeito que você tá cansada, eu também tô.
Pelo amor de Deus, não gostaria de ter que ficar revivendo o Daniel sem ter um prior pra pelo menos dar um entretenimento pra gente toda vez que o Daniel dessa edição perde estaleca, sabe? Desculpa, gente, tô um pouco irritada. Mas é isso que uma roupa de casca de banana apodrecendo faz com a gente. Ai, gente, é isso. Eu não sei o que dizer pra vocês além de pedir desculpas pelo meu ódio desse episódio. Mas eu tenho um recado pra vocês. A gente vai fazer uma pausa na próxima semana. Porque a vida adulta, galera, a vida adulta é uma loucura e as coisas acontecem e a gente precisa conciliar gravação com todas as... Enfim, vocês todos são adultos. Vocês têm senso e responsabilidade diferente de certos participantes do BBB24, Beatriz. E vocês entendem como a vida adulta acontece. Mas... se vocês não seguem a .mp3 no Instagram, sigam lá, porque a gente vai fazer algumas surpresas para vocês por lá, para não deixar vocês abandonados, sem ranço, nessa reta final. E a gente volta para comentar a final, que, ó, meu Deus, quem será que vai ganhar? Eu não faço ideia. Olha, francamente, gente. Um beijo, queridos ouvintes.
Pra eles é. Eu tô do lado da Thaís! É a Sabrina! É a Sabrina. É a Sabrina. Oh, Sabrina, você é foda. É a Sabrina. Eu tô encarando isso pra eles, sabe por quê? Porque eu tô cheio de merda pra resolver lá. Vocês não vão resolver minhas merdas. E pra eles ali, algumas pessoas estavam realmente levando o programa de uma grande experiência, um grande mundo de Oz, e andando naquele tijolinho dourado, e é aquele leão falido, a lata ferrada, e estão indo, e a gente vai chegar em algum lugar. Não vim pra isso, cara. Seria ótimo se eu tivesse vindo com esse mindset, se eu tivesse com uma pratinha no bolso, se eu tivesse com a vida acontecendo, eu chegaria aqui e ia tirar minha pinta, minha onda de galã. Eu também ia fazer, ué, eu também sou, hein? Eu também sou a Helena, hein, meu amor? Manoel, se segura. Mas não vim pra isso. E aí ver outra pessoa que tá competindo comigo porque só quer tá na TV, que só quer vender uma bala, só quer vender um desodorante, só quer tá numa novela, eu acho isso muito fácil pra quem tem 20 anos. E pra quem é bom, e pra quem faz teatro, e pra quem tá no golfinho aí da vida, entendeu? É fácil. Você tem tempo pra conseguir isso. Eu perdi a porra do meu tempo. Não aqui, na vida. Então eu vim com isso. Não vim igual o Rambo, como eu falei várias vezes, tô no front porque me escolheram botar no front. Em que momento eu virei chefe? Em que momento eu virei loba? Eu só tava querendo não viver mais essa vida.
E é muito ruim competir com um monte de jovem. É muito ruim. Porque eu não queria dizer que o sonho dela é menor que o meu, mas eu tenho muito mais pra lutar. E ela não, ela só... Já tá contratada, bonitinha. Sabe? Ó,
quando eu falei, a gente...
Brasil, tá lascado. Fogo no parquinho.
Correndo, gás de pau quebrando, mulher gritando. Moto estralando.
Saca.
Teu cu.
Qual loucura?
Tirou minha cor de mim.
Tirou minha dos dois.
Aí eu tomei guti-guti.
Vai, Jader!
Você tem sangue de Maria Bonita.
É o Brasil no Brasil.
Bora, bonequinha!
Me chama pro seu podcast.
Ponto MP3.
Ponto MP3, produtora de podcasts.